Alerta de spoiler. Alerta de spoiler.
Olá, amigos! Eu sou o Alexandre, esse é o Alerta de Spoiler, e no programa de hoje vamos comentar Godzilla e Kong, o novo império. Mais um filme da franquia aí, do Monsterverse, da Legendary, saindo pela Warner, né? Que estreou nesse último fim de semana, e pra falar desse novo filme, tá aqui hoje só ele, Felipe Pereira.
Não temos Davi. Parece que é uma regra agora, né? Pra falar de Godzilla, só duas pessoas vão...
É verdade.
Aconteceu com o Minus One, que até agora eu não consegui ver, infelizmente, que eu tô bolado. Mas vamos lá. Bom, aqui é Godzilla e Kong, não é Godzilla vs Kong, né? Não é Black or White, é Black and White.
É, exatamente. Aqui é...
Contra o Rio de Janeiro, que é, pra mim,
E o Rio de Janeiro saiu perdendo, né? Cara, o Rio não tem descanso nem na ficção, cara.
Cara, eu vou te falar, aí é que me perdeu na suspensão de descanso, porque nunca que o Rio de Janeiro ia perder pro Godzilla vs Kong. Sem condição.
Cara, a gente tá vivendo um momento assim que é interessante. Há 4 meses atrás, a gente tava comentando, eu tava comentando com o Davi, Godzilla Minus One.
Certo.
Um puta de um filme que você ainda não assistiu. Quando você assistir, você vai entrar no hype desse filme também, tenho certeza. Um baita de um filme japonês do Godzilla, comemorativo, né, do aniversário ali de 70 anos do Godzilla, mas que trazia uma história nova, original, uma pegada muito interessante, dramática do personagem, e que possibilitou a chance assim, do público ocidental assistir a um filme do Godzilla que seja bem diferente. Porque, assim, óbvio, o público ocidental conhece o Godzilla dos filmes japoneses, só que, por curiosidade, né, não é uma coisa que pega a massa. Dessa vez não pegou, porque ele teve... Essa pregnância, ele teve condição de estrear nos Estados Unidos, estreou no Brasil. Muita gente
mundial.
Foi assistir. Exatamente.
Eu não lembro se o Shin Godzilla foi tão
foi.
Alardeado.
Não foi. Ele foi alardeado no sentido de bem comentado, porque realmente é um grande filme também. Mas ele só foi chegar realmente para as pessoas no streaming. Esse não. O pessoal pôde ver no cinema e, caramba, que legal, né? Como que é bacana você ter ali a visão original do Godzilla, a visão japonesa, ao mesmo tempo que o Monsterverse tá acontecendo. E aí, 4 meses depois, a gente tá falando do Godzilla de novo, que é a versão americana, num filme que novamente coloca ele junto com o Kong.
É.
E lá atrás, né? Ao mesmo tempo é bom isso, mas também não é, eu já chego lá. Quando a gente falou do Godzilla versus Kong, a gente tava num momento muito específico, que era o momento ainda na pandemia, que... O cinema estava começando a se movimentar novamente e que a gente estava meio órfão de coisas que nos divertissem. E o Godzilla vs. Kong naquela época, naquele momento, nos divertiu pra caramba.
Acho que não foi nem o Godzilla vs. Kong. Foram uns memes em volta disso, que as pessoas estavam surtadas em casa.
Não, mas a gente gostou
e aí virou,
do filme.
Pô, cara, eu acho
só
que
pegar
foi...
o podcast que a gente gravou sobre ele. Aliás, né, você... que ainda não conhece o nosso conteúdo, tá conhecendo agora por conta desse, do Godzilla e Kong, né? Ficou curioso sobre o filme. A gente tem podcast de todos os filmes do Monsterverse.
Ah, sim.
Né?
Do
tem,
Godzilla 1, do Godzilla Rei dos Monstros,
isso,
do Kong, a Ilha da Caveira.
É, e do Godzilla vs. Kong, e agora desse. A gente gostou lá do Godzilla vs. Kong. A gente comentou, inclusive, isso, né? Pô, a gente tava meio órfão disso, e é um filme,
cara,
que diverte, sabe? Um filme
eu
que...
acho que os memes de Godzilla vs. Kong são maiores do que o filme em si.
É.
Especialmente agora que eu revi, achei, nossa, bem... Achei esse até... Esse não é sensacional, mas ele é bem mais passável do que o primeiro. E, cara, foi, eu acho que, a última dança, né? O Last Dance do Facebook. Porque depois... Virou realmente o reduto do bolsonarismo, pelo menos no Brasil, né?
Sim. E aí, o que acontece? Por que eu falei que também tem um problema de ter saído um filme bom do Godzilla há 4 meses?
Porque compara...
Porque a comparação é inevitável,
é triste,
cara.
Né?
E aí, na comparação, pô, é sacanagem. Então, eu fui assistir esse filme... ao máximo, livre de qualquer pré-julgamento, sabe? Eu não queria fazer essa
isso,
comparação.
Cara, é muito difícil.
Não, é difícil, mas eu consegui. E tendo conseguido fazer isso,
e
eu posso dizer...
Merda.
O filme é ruim, cara. O filme é ruim, não tem discussão. O filme é ruim, desculpa. Não tem o que dizer, a gente vai explicar porquê ao longo do programa. Mas, ao mesmo tempo, assim como o primeiro, o Godzilla vs. Kong de 2021, eu me peguei rindo em algumas cenas. Algumas cenas eu ria do filme, algumas cenas eu ria com o filme. E nas cenas que eu ri com o filme, isso pra mim já, sabe, Cara, eu tô vendo um filme do Godzilla, do Kong enfrentando mais Kaiju, destruindo cidades, sabe? É pra isso que eu paguei. Então, de certa forma, em alguma, pelo menos nas batalhas, o filme me entregou aquilo que eu tava esperando. Por mais que ele repita um monte de coisa do Godzilla vs. Kong, inclusive a estrutura do filme é a mesma. Eu até comparo um pouco com o Batman Forever e o Batman Robin. O Batman Robin, ele pega o roteiro do Batman Forever, troca os vilões e é a mesma coisa. Aqui, a única coisa que ele faz de diferente é excluir um núcleo de personagens humanos, porque no filme do Godzilla vs. Kong você tinha um núcleo de humanos pró-Godzilla e um núcleo de humanos pró-Kong, né?
Aqui mas você tá só ótimo, tem né, pró-Kong. Quanto menos humano, por favor,
não,
cara.
Reduziu,
quanto mais a Eleven.
Reduziu, mas ainda é muito.
Ah, não. É porque eles tiraram um núcleo e botaram mais gente chata pra poder falar. Só uma coisa, por favor, não fale que Batman e Robin é a mesma coisa que Batman Forever, não, porque Batman e Robin é uma obra-prima.
Não, eu não tô falando mal do Batman e Robin.
Eu tenho obrigação contra
você. Eu não tô falando mal do Batman e Robin. Eu tenho os bonecos, acabou de chegar pra mim aqui, é a coleção completa dos bonecos.
Tem muito mais mamilo no Batman e Robin.
Ah, isso já é um diferencial. Tem.
Não tem
como
mas falar.
Assim, a estrutura do roteiro é igual, cara. É o mesmo roteiro.
É, pior que é.
O Akiva Goldsman, chamaram ele, não, não vou escrever não, gente. Só troca o nome dos personagens aí e coloca uma doença no Alfred que tá de boa.
Tá ótimo. E no caso desse novo Kongzilla, né, o Godzilla e Kong, que estão juntos agora, ele tem um agravante que o adversário em comum deles, eu acho que é um bicho original, né?
A gente já
tá liberado spoiler, né?
Sim, é um alerta de spoiler, então...
É, gente, assim, com todo respeito, você quer ver trama, não, você quer ver trama humana num filme de Godzilla vs. Kong, especialmente dos Estados Unidos, eu fico com pena de você.
Filme, ele é tão autoconsciente que a trama humana é uma bosta, que os humanos quase não têm diálogo, cara.
Ah, graças a Deus.
Né? A trama humana que realmente move a história, que é o lance da menininha lá, da menina... É nativa, que vai pra Terra Oca. Sim, mas é tão assim, tipo, a gente não vai nem se esforçar que a parte dela não tem diálogo. Porque ela se comunica com a tribo mentalmente e não tem ninguém, ainda bem, né? Não tem ninguém pra traduzir. Então, tipo, cara, é tão básico o negócio que não precisa nem de diálogo pra você entender o que tá acontecendo ali.
Ah, mas isso aí eu acho até que é uma coisa positiva, cara. Porque,
essa foi uma boa sacada do diretor que, tipo, cara, eu não vou me preocupar, eu não vou me esforçar em fazer alguma coisa aqui, porque isso aqui... Não é, tipo, ninguém vai no cinema ver Godzilla vs. Kong ou Godzilla e Kong pra ver o humano e desenvolvendo, sabe? Tipo,
ridículo. Ah, não sei, porque a Apple fez uma. Não sei nem se é da Apple, mas está no streaming da Apple.
A série Monarch, né?
É. A série que é basicamente bagulhinho de humano conversando e conversando com
ela não rejuvenescimento. Mas ela não se posiciona como uma série de kaiju. Ela justamente se posiciona como uma série, o nome da série é Monarch. É pra contar a história daquele grupo, sabe? Como que eles chegaram...
Do podcast que... Brigou com o Alexandre de Moraes.
Não,
falou
não.
Que nazismo
não.
É maneiro. Não, ele é foda mesmo.
É pra contar a história dessa equipe, né? Que pesquisa os titãs, né?
Cara, essa série eu só penso um cara sentado na cadeira falando: opinião dos caras.
É a série, cara. Ela. Se você assistir nessa pegada, assim, tipo, não é uma série de kaiju, mas é uma série que eventualmente tem um kaiju ou outro, ela até funciona bem, sabe? Ela,
cara,
ela faz ali, ela costura entre o primeiro Godzilla e eventos do Kong.
Talvez, cara, eu seja um cara que detesta tanto mainstream que eu realmente não consigo me interessar absolutamente por nenhuma trama humana em nenhum dos filmes. O Godzilla do Gareth Edwards eu acho legal visualmente por conta do bicho e por conta da... Do senso de grandeza, né? Do,
estética, né?
Do Edward,
a estética do primeiro
estética
filme
dele
é
sensacional.
Foda,
é. Eu sou muito fã do Dugert, apesar de achar que o filme dele é muito, muito ruim, muito aquém. E o filme tem a Mothra, né?
Sim.
Eu vivo recomendando, inclusive tem texto meu, tanto do Krampus, que é um filme sensacional de Natal, filme de terror que ele fez, quanto do Conto do Dia das Bruxas, que é o primeiro filme que ele faz. Ele é um grande parceiro do cancelado Bryan Singer, né? Mas enfim, inclusive escreveu filmes dos X-Men, e eu acho que ele é melhor diretor do que roteirista, necessariamente, e ele, infelizmente, é diretor, né, do Godzilla 2, que pra mim é provavelmente o mais fraco deles. Eu acho o Kong e Ilha da Caveira visualmente muito maneiro. Toda a referência lá, Apocalipse Now, que é só cosmética, obviamente, sim, é legal. Sim. Mas nenhum deles eu consegui, e Godzilla vs Kong muito menos, nenhum deles eu consegui me conectar minimamente à trama humana. Talvez um dia, se rebutarem essa merda, fizerem um novo universo de Godzilla, e eu falo assim, nossa, lembra daquela época, aquela porra?
Mas
lá?
É, aí, também nessa época
eu me interesso, quer dizer, saber, vou atrás e vou escrever um artigo gigante
defendendo os humanos.
Meu palavra. Não, defendendo também não, calma também. Também não sou um fanático. Mas talvez eu me interesse por isso, talvez eu vá atrás do Monark. Eu tenho até mais paciência assim, e curiosidade pra ver Monark, porque você e o Davi vinham elogiando, do que por exemplo, nessas paradas todas. Então, assim, se o filme tem brigas, pra mim tá ótimo. O que me pega muito nesse Godzilla e Kong atual é que tem, obviamente, o excesso de CGI. Infelizmente é isso, gente. Se eu for pra lá pra poder ficar reclamando, eu tô de parabéns, porque eu sou idiota. Não pode fazer um negócio desse, tá ligado? Porque a gente sabe que, cara, eles não vão fazer uma Mothra de papel machê, tá ligado? Não, não vai ser... Que
não, o CGI mesmo, é bom, né, cara? Não é ruim. Ele não é tão bom quanto do anterior. Ele deu uma queda. Tem umas cenas que o Kong tá andando pela Terra Oca lá, que, tipo...
Isso sim. Mas assim, a quantidade de coisas dos filmes da Marvel tem sido tão... Os filmes da Marvel e da DC tem sido tão ruins, o Aquaman lá que você ficou defendendo, bizarro, você é um cara, você é um defensor dos frascos e comprimidos mesmo, né? Mas assim, pô, depois de ver o Aquaman e o Besouro Azul, você fica realmente impressionado com o que a Warner faz aqui no Godzilla e Kong, porque tá melhor, mas ainda assim, sim, tá quem pra caramba, eu achei, a Mothra principalmente, porque eu gosto muito da Mothra, acho que dos monstros da Torre é o mais maneiro que tem.
Eu acho que foi o filme que eu mais vi, cara, porque o SBT passava sempre o Godzilla versus Mothra, né? E eu adorava, cara, eu achava muito legal. Assim.
Pô, eu gosto até do eu gosto muito do filme solo, do... É de 60, será? Não lembro.
É, por aí.
Cara, mas eu acho muito maneiro o conceito do bicho. Acho sensacional que tenha... Mothra, a deusa selvagem. Deve ser 60 ou 61. Tá dizendo que é 61 aqui, mas pode ser que tenha chegado aqui em 61. E, esse Mothra vs Godzilla é o do... É o do reboot, né? O dos anos 90?
Sim, dos anos 90,
Pô, esse eu acho que eu vi muito. Eu vi muito esse, o Godzilla vs King Ghidorah.
E eu acho bonito, cara, o desse da década de 90 aí. Eu acho que tem uns efeitos bacanas. Sabe, tem uns momentos legais assim, dentro,
cara,
do que é o Tokusatsu, né?
Essa fase eu achava muito maneiro, cara, porque já tinha uma coisa mais modernizada assim, e os japoneses, eles não estavam de bobeira, né, cara? Cara, eu acho sensacional que a coisa vai aparecer aí. Então, assim, eu entendo e eu me interesso muito mais pelos dramas humanos de uma série de filmes japoneses do que provavelmente o que acontece aqui. E digo mais, eu acho que eu sou mais capaz de me interessar pela trama humana do Godzilla, da versão italiana do Godzilla, do Luigi Cozzi, do que disso daqui. Dito,
cara,
isso...
É bizarro, né? Porque eles pegam os humanos... Mas nesse é muito pior, nesse sentido. Os humanos, eles só estão lá pra narrar a luta, né? Parece comentarista da luta, porque eles só ficam explicando aquilo que a gente tá vendo.
Cara. Irmão, pelo amor de Deus.
É muito ruim.
E às vezes eles não é um comentarista tipo, sei lá, o Mauro César, né, cara? É o Caio Ribeiro, brother. É horrível. No Godzilla não tem isso, né, querido? No Godzilla, se tiver um comentarista, é o Casagrande falando não sei pro Galvão, tá ligado? Por favor, é muito mais maneiro. Não, mas falando sério, cara, o que eu acho que pega e que deixa uma sensação que esse filme é muito pior do que o crossover, é que no crossover eles conseguiram esconder minimamente o Mechagodzilla, que é um negócio que todo mundo adora, todo mundo acha muito foda. E tinha um vilão humano lá, acho que era o Demi Abishir,
que tá igual o Al Pacino no filme.
Pô, você tem uma versão vilã ali, que humana, né, que concentra as coisas e, de fato, os humanos são os vilões, tanto que eles criam lá o Mechagodzilla, que provavelmente destruiria o Godzilla se não fosse a interferência do Kong. Agora, eles dão um novo lar pro macacão, ele fica lá na Terra Oca, e aí tem as dificuldades de convivência da menininha, e não sei o que, cara, é um draminha que é muito bobo.
É, você tem a busca pelo lar como sendo o foco do filme, né? A menina é uma menina que o lar dela não existe mais, então onde é o lar dela? É com a mãe adotiva, ela a Terra Oca, e o Kong tá nisso, né? Ele tá na descoberta de um novo lar, então tem essa conexão, mas é muito bobo, né?
Não,
mas o filme é bobo, tipo, você percebe que o filme não... O filme sabe que ele é bobo.
Não, ele não se leva a sério. O principal personagem é o cara do Atlanta, cara. É o brother... É o podcaster de teoria da conspiração.
Sim.
E ele mesmo sabe que ele é idiota. E ele fala isso o tempo todo.
O Godzilla, nesse filme, ele começa ali atuando como o Godzilla do desenho animado baseado no Godzilla dos anos 90, né? Ó, surgiu um monstro ali, chama o Godzilla. Aí o Godzilla vai lá, destrói o monstro, destrói metade da cidade onde estava o monstro e vai dormir no Coliseu. Como que ele entra no Coliseu sem destruir o Coliseu, eu não sei.
Não. Numa das saídas ele destrói um pedaço do Coliseu.
Quando
mas
ele sai,
fica de boa.
Quando ele sai do Coliseu, ele passa o pé por cima e, né, pega um pedaço. Ou seja, cada vez que ele entra ali, ele deveria esbarrar. Só que aí quando ele tá lá dentro, o Coliseu tá inteiro. Aí quando ele sai, ele esbarra o pé e quebra um pedaço. Quando ele volta, não mostra ele voltando, ele tá lá já deitando. E o
Coliseu, que pra mim é a mesma cena, né, cara?
Provavelmente. Só... Mas aí é bom porque faz uma referência ao Tokusatsu, né? Faz aquela reciclagem de cena.
Não, isso é falar que é difícil você fazer um Godzilla dormir, né?
Pois é. Tem que pensar nisso.
Acertou uma, acertou todas.
E aí o Godzilla tá nessa, cara. A trama desse filme é uma trama de desenho animado, basicamente, sabe? E o filme sabe disso. Ele é super consciente disso. Ele é tão consciente disso que até as cores, né? No Godzilla vs. Kong tem disso também. Aí eu acho que é realmente uma questão do diretor, né? Do Wingard, do Adam Wingard. De trazer essas cores, assim, bem vibrantes pro filme, sabe? Tem muito neon.
Isso eu acho legal.
Pô, isso é ótimo. Eu acho ótimo isso.
Isso é muito bom.
Até meio carente disso nos filmes da Marvel, por exemplo.
A gente
vive comentando, pô, por que os caras estão lá no universo que tem um monte de super-herói? Por que tem que ser tão frio, tão realista? Pra que isso, cara? Põe cor nesses negócios.
Um monte de gente com capa, sabe?
Até
a exploração, que até acho que é uma das coisas legais desse filme, que são os designs, especialmente das naves e dos novos kaijus. O bichão lá, o kaiju de gelo, cara... É visualmente maneiro, tá ligado? O efeito dele soltando o raio. Mas parece, de fato, parece mais um dinossauro do Jurassic Park. Parece um pouco.
É. Ele parece um Godzilla que não deu muito certo, né? Parece que, tipo, foram renderizar e deu uma renderizada errada. Opa, peraí. Esse monstro aqui, a gente criou um monstro novo, gente. E o Scar também, né? Que é um primata, assim, bem interessante. Que tem até um visual meio militar, né? Que ele joga
aquela espinha, né?
Aquela espinha que ele usa como chicote. Mas quando ele tá com ela no peito, assim, parece militar com um pente de
bala,
metralhadoras,
né?
De balas, assim. Achei legal isso, achei uma sacada legal e, de novo, é autoconsciente da bobagem que é isso, sabe? Nem faria sentido o bicho ter um visual militar, sendo que ele é mega pré-histórico, então, tipo, whatever. Mas faz sentido visual, porque estabelece ele como um líder de Monte Ferro e tal, que maltrata os outros primatas ali e tudo mais. E eu, pelo menos nesse filme, a gente tem mais desses bichos, né? Porque o Godzilla vs. Kong, embora a gente tenha gostado na época, tem momentos ali que envolve só os núcleos humanos, que são dois, que é muito chato. E aí você fica, cara, me mostra mais o Godzilla do Kong. Eu tô aqui pra ver isso, né?
Não.
E aí só tem duas lutas, de fato, dos dois. Aqui não. Aqui você tem uma trama do Kong mesmo, que é ele lá na Terra Oca, que é o que ele substitui. Ó, tira um núcleo humano e joga o Kong lá. Que aí ele vai descobrindo aquelas coisas todas e tal, nessa trama que envolve...
E o Kong, ele tá... Caraca, ele só falta falar, né, cara?
Sim. E o Kong tá maneiro, né? Porque tá gore pra caramba, tá nojento, tá muito legal isso, cara. Eu gosto dessa parte mais...
Não, o Kong com obturação, cara. Por que não?
Ah, é, o Kong com dor de dente. Pô, cara. Eu tive esse problema ano passado e devo dizer que eu não posso culpar o Kong pela dor de dente ter...
Atrapalhado, né, o rolê dele.
Nossa, ele ficou bem...
Não, cara, mas ele se esperto
de
o suficiente pra ele voltar pra Terra, sair da Terra, arrumar um portal, voltar e ficar à disposição da Rebecca Hall, pô, cara, é demais, brother. Enfim, é um filme realmente falando, gente, é isso aí, é o que a gente tem, não vamos gastar muito tempo, não.
Mas é porque tudo no filme é muito fácil, né? Os caras resolvem tudo muito fácil. Tem isso do Kong, que ele vai pra lá, é fácil ele chegar lá, é fácil resolver, já tem o dente, Aí no final, o lance da mão dele, né? Ó, tem lá pronto um negócio que a gente começou a fazer por causa do Mechagodzilla. Então tem essa luva aqui, ó, que magicamente eu vou ali buscar rapidinho, já trago e a gente já conserta o braço do Kong. É tudo resolvido dessa forma, né? Porque é tudo raso. E aí, de novo, o filme é autoconsciente disso, ele sabe que é tudo raso e que vai ser resolvido dessa forma, porque o público não tá lá para ficar se perguntando a lógica envolvendo cada uma dessas soluções que o filme arruma, sabe?
Precisava botar lá o cara que eu gosto tão do Dan Civ, mas puta que pariu, que merda, hein,
Nossa, o
cara.
personagem dele nesse filme tá zoadaço, né,
Nossa,
cara?
cara, é insuportável. Eu acho que ele tem um momento que ele mesmo fica,
Não
caraca,
faz nem
eu tô.
sentido. Você vê que como que o
Ah.
filme é, cara? Tipo, o cara é um veterinário dos bichos. Aí ele calha de estar lá no momento que ele precisa, né, trocar o dente do Kong, colocar lá um implante. Aí acontece uma emergência e ele. Ah, não, vamos lá ver o que que é. Por que que você tá com esse cara junto com você num negócio? Não, agora a gente precisa ir lá na Terra Oca. Ele, ah, não, vamos lá, vamos lá.
Bora, por que
Tô
não?
fazendo nada mesmo, né?
Ah, não, eu sou a única pessoa que pode, sei lá, operar esses bichos enormes aqui,
Pô,
mas
mas
vamos
nem era o caso,
colocar.
porque é, poderia ser assim, uma emergência envolvendo um bicho. Não, é uma emergência envolvendo um monte de gente que a gente perdeu a
Não, é porque
comunicação com os caras.
ele é brother da porque ele quer pegar a Rebecca Hall, por isso que ele vai.
Ah, nem
Eu
tem,
não.
né? Nem tem essa tensão sexual dos dois. Parece uma coisa que já aconteceu, eles já superaram e só são amigos mesmo. É até bom que o filme também não entre nisso, né? Pelo amor, mais uma subtrama inútil envolvendo humano, não.
Desnecessário.
Não façam isso, né? E cara, uma outra coisa. Eu não sabia, acabei descobrindo assistindo ao filme, né? Porque aparece nos créditos. Esse filme ele tem o roteiro do Terry Rossio. O Terry Rossio, junto com o cara que escreveu muita coisa com ele, que era o Ted Elliott, são simplesmente os responsáveis por Máscara do Zorro, Aladdin, o Piratas do Caribe, né, o primeiro, o Shrek, quer dizer, uma dupla legal. E aí entra a curiosidade, eles escreveram em 93, 92, o que deveria ter sido o filme do Godzilla norte-americano dos anos 90. O roteiro deles foi substituído pelo Gene Devlin com Roland Emmerich, que virou Godzilla 98. Então ele já escreveu coisas do Godzilla, né? Então eu fiquei, pô, sei lá, às vezes o cara tá aproveitando a chance para pegar umas ideias que ele podia ter utilizado lá nos anos 90 e trouxe para cá e tal. Acho até que ele deve ter feito isso, inclusive vou atrás da graphic novel que adapta o roteiro dele, que existe. Eu vi que ela ficou disponível de forma não oficial, mas retiraram o site do ar. Vou ver se eu encontro isso. Se eu encontrar, até deixo o link aí no site, mas enfim. E não, cara, tipo, nem parece que esse texto veio do mesmo cara que entregou um dos melhores filmes do Zorro de todos os tempos, né? Que é o A Máscara do Zorro, lá de 98. E é muito bobo, assim, sabe? Tipo, é um filme completamente descartável. Me divertiu enquanto eu tava assistindo, mas depois que você sai do cinema, você esquece ele completamente, cara. Ah, legal. Fui ver, me divertiu e é isso. Se você. Eu assisti esse filme na sexta-feira. A gente tá gravando isso no domingo. Se você me perguntar alguma coisa muito específica do filme, talvez eu não consiga lembrar, sabe?
É
Porque
um filme bem. Eu lembro que lá no Vortex o Carlos Brito ficava repetindo sempre essa mesma frase, né? O filme fácil de assistir, fácil de gostar, fácil de esquecer. E esse, de fato,
é
é
isso,
mais ou menos isso. Porque, cara, nem as lutas, assim, tem umas lutas que são legais, especialmente as do Kong contra o Scar King. Mas,
uhum.
cara, o que fica na mente realmente é a relação do Kong com aquele chimpanzézinho, né? Ruivo.
O primeiro impacto é se ele pega o bicho e usa ele para bater nos outros.
Muito bom.
Kong é uma
Aquilo é fã.
criança, cara.
Ah, aquilo é muito divertido. Pô,
É
caraca, eu
muito bom.
adorei. Eu dei uma gargalhada na hora. Caralho, maravilhoso. Por favor, entregue mais. Eu queria mais daquele. Mais.
Aí depois eles criam, né, aquele vínculo. O bichinho é super fofo, apesar de ser um sacana do caramba, né?
Nossa, ele era o capeta em forma do guri, né, cara?
Depois é que ele realmente, ó, ficou amiguinho ali do Kong e tal.
Parada é foda, patroa. Mas, cara, é realmente isso. Tipo assim, as histórias, até as tramas dos personagens monstruosos são meio descartáveis, né? E aí entra o meu maior medo, que num eventual terceiro filme Godzilla feat. Kong, a
É, na
gente
verdade.
vai.
Ou o contrário, né? Porque esse filme não é. O Godzilla é feat no Kong, né?
Pois
Porque.
é. Esse
Aliás,
filme do.
o outro também é, né? Se a gente levar em conta, o tempo de tela do Kong é muito maior do que o tempo de tela do Godzilla.
Pois é.
Mas nesse daqui é bem mais
Eu
focado
acho
em.
que eles quiseram compensar pelo fato de que o Kong só teve um filme, mas pô, agora ele tem três.
É.
Agora, cara, é meio doido. Eu tenho receio de, no futuro, essas tramas envolvendo o Kong fiquem tão chatas quanto as dos humanos, porque
Mas
ele
vai
só falta falar,
ficar.
cara,
Então,
porque.
mas olha só, a chance de ficar chata não é que ela existe, ela já não é mais chance, ela é chata.
É.
Porque Eu acabei de falar, o filme repete a estrutura do primeiro. Ele já tá repetitivo no segundo. Se fizer um terceiro, qual vai ser a próxima desculpa pra unir os dois?
Ah, eu acho. Eu não acho que não é possível.
Bom, alienígena, só se vier alienígena. Se vier alienígena, aí, pô, aí sou total a favor, inclusive, de vir alienígena. Porque, ó, eles já deram, inclusive, uma dica. Porque eles falam lá que antigamente o Godzilla era chamado de monstro que engoliu a estrela.
É.
Eles já estão, sabe, tipo, ó, se a gente fizer o próximo, vamos fazer que a origem desse negócio todo aí é alienígena? Vamos fazer, cara. Vai ser alienígena.
Monark vai ter segunda temporada?
Cara, não tem confirmação nenhuma, mas até agora, né, a Apple não se manifestou. Mas não sei, a série ela não teve uma recepção ruim, ela teve uma boa recepção.
É.
Sei lá, talvez aconteça de vir. Ela deixa o gancho pra ter uma segunda temporada, então...
Ah, não sei, cara, porque eu sei que a série ela se posiciona cronologicamente, acho que entre os primeiros filmes do Godzilla, né? O do Gareth Edwards e do Duggert. Mas, cara, sei lá, não sei que se ela falaria muito... Eles não falam nada sobre o Kong, né?
Fala.
No Monark, fala. Sim.
Começa, inclusive, com o personagem John Goodman, com ele, inclusive. E aí a série se desenvolve a partir de um personagem que é o filho dele, filho adotivo do personagem do John Goodman.
Entendi.
Então tem essa. Eles criam essa conexão, fica legal. Uma coisa que pode atrapalhar um pouco aí é a agenda da protagonista da série, que é a Anna Sawai, que ela tá em Shogun, e ela tá muito bem em Shogun, e eu acho que depois de Shogun ela vai começar a ter muita coisa pra fazer, e aí eu não sei, e ela vai ficar um pouco cara também, porque a série Shogun tá mega elogiada, super, né, então não sei, talvez a participação dela possa atrapalhar um pouco a segunda temporada de Monark, mas eu acho que acontece, cara, acho que acontece, apesar de ser uma série cara, né, ela é muito bem feita, tal, bem produzida, até porque tem momentos na série que se passa em outros períodos de tempo, então tem toda a reconstrução de tempo, não é uma série, cara, barata de fazer, não.
Eu não sei como é que tá rolando Godzilla e Kong nas bilheterias, eu sei que
tá indo bem, tá indo bem.
A crítica tá batendo, eu imagino.
E o público
que...
tá curtindo. Se você entrar lá no Rotten Tomatoes, você vai ver que é tipo 55% da crítica.
Sim, eu vi.
E 98% do público, cara.
Sim, o público tá gostando demais. Agora, público está gostando demais não necessariamente significa que vai ter lastro pra ter uma continuação.
Ah,
agora.
Sim, é. Porque, cara... nada hoje em dia tem muita bilheteria também, né? Tem que ver dentro da nossa atual situação, né? Como que tá isso. O que é hoje considerado uma bilheteria que justifica um próximo. A Warner. Meio que se apegou a essa franquia.
Se os caras mudarem as fórmulas, isso é uma boa pedida até pra manter sucesso. Tipo assim, hoje em dia tá complicado porque as bilheterias realmente não estão...
É, não.
É isso que você tá falando, tipo, o entre aspas, novo normal é tão difuso que faz ser absolutamente confuso qualquer cálculo a essa altura do campeonato. Então, eu não sei se é uma boa eles inovarem. Do ponto de vista único e exclusivamente comercial. Do ponto de vista de bom gosto, é óbvio que eles têm que inovar, cara. Porque, porra, você vai repetir o mesmo filme 3 vezes,
aí
tá de
é
parabéns,
difícil,
aí não tem condição, cara.
A Marvel tá fazendo isso já tem 8 anos.
E nem todo mundo... E não tá indo bem, assim.
Pois
As pessoas já notaram, cara, sei lá, o 007, ele ainda consegue disfarçar mais ou menos isso, porque as estruturas eram muito parecidas dos filmes, só que, pô, cara, era uma outra
mas
época.
Mas aí que tá, cara.
Os personagens são muito bons.
Sim, você tinha o atrativo do personagem principal, do 007, e você tinha o atrativo de que, por mais que a história fosse batida, você quer saber qual vai ser a próxima invenção maluca do que o 007 vai usar.
Pois é.
Porque aqui sempre tinha alguma coisa criativa. E aqui você não tem. A luta é legal? É. Mas ela é diferente a ponto de você falar, nossa... Não é, cara. É uma luta de bicho que tá destruindo cidade e é isso.
Eu gostei do design dos novos personagens, cara. Até do estilo que você detestou. Os Karking, então, eu acho sensacional. Mas não é a mesma coisa, né, cara? Porque quando entra a Mothra, tu fica, pô, maneiro, é a Mothra. Mesmo com aquele CGI horroroso, sabe? Tá ligado? Tipo assim, tem uma diferença gigantesca, cara. Tipo, é muito notório que não tem o mesmo charme, que não tem a mesma coisa. Eu não sei, de repente uma boa seria eles resgatarem algum dos monstros antigos. Porque, porra, o Rei dos Monstros, eles passaram por vários deles. Cara, tem dezenas de outros bichos que poderiam estar aí, sabe? E não, aí você mostra os titãs sendo só sparring do Godzilla e eventualmente do Kong. E não precisa ser, cara. Pelo amor de Deus.
Aliás, já que você usou esse termo sparring, né, que é um termo de boxe, termo de luta. Uma coisa que eu acho interessante é que como o Adam Wingard, né, que é o diretor e também é responsável pelo argumento do filme, ele tem encarado esses filmes como filmes de luta mesmo, né? Inclusive colocando cenários como ringue. No filme anterior, a gente teve Hong Kong, que foi o ringue final, onde teve a batalha decisiva dos dois e depois contra o Mechagodzilla. E nesse entra o Rio de Janeiro, que é o ringue da batalha entre o Godzilla e Kong contra o Scar e o outro monstro lá, que é uma versão primitiva até do Godzilla. Inclusive, jogando para aquela coisa do Telecat, né? Ou do WWE, lá dos Estados Unidos, a luta livre. Que você tem aquelas lutas que são duplas, né? Que entra dupla no ringue e aí contra outra dupla.
Faltou um golpe de cadeira ou uma escada.
Mas tem um golpe gigante lá de WWE, né? Que não sei se é o Godzilla, é o Kong que pega o Godzilla e joga ele por cima da própria cabeça, e cai pra trás. Porra, aquilo lá, os caras pegaram alguma filmagem de Telecat e colocaram de base pra fazer aquilo.
O Ted Boy Marino. O cara que fez a captura de movimento do
Exatamente, Godzilla. Exatamente. Aliás, nessa cena, um pouco antes, porque o Kong, ele vai pra Terra pra poder chamar a atenção do Godzilla, pra falar pra ele, ô, filho, me ajuda aqui com esses caras. E o Godzilla vem correndo em cima dele, e ele põe a mãozinha pra frente, assim, tipo, peraí, o Godzilla vem, então, uma cacetada na cabeça do Kong, sabe? Aí você fala, cara, até isso, né? Tipo, esse teor de total galhofa, o filme abraça.
Cara, o filme faz um dos personagens, um dos monstros ficar bronzeado por causa do sol do Rio de Janeiro, cara. O que faz toda a lógica, né? Assim, tem interferência, né? Não é qualquer praia, tá ligado? É a praia do Rio de Janeiro, é a orla do Rio.
É, uma coisa que me incomodou um pouquinho nesse negócio que eu acabei de falar, de o filme se posicionar como filme de luta e ter as cidades como ringue, é que assim, o pessoal tá destruindo só cidades que não estão nos Estados Unidos, né?
É.
A luta vai ser em Hong Kong, destrói Hong Kong. A luta vai ser no Rio de Janeiro, destrói Rio de Janeiro. Mas não vem trazer luta pra Nova York, não vem trazer luta pra Los Angeles, não.
Esse lance de eles destruírem tudo e as pessoas ficarem aparentemente de boa, no máximo colocar ali, pô, mas eles estão destruindo, uma discussão cara, de uma Fox News da vida. Cara,
nesse nem tem, hein?
Brother.
Nesse nem tem. Termina com todo mundo rindo ali, legal. Sendo que pega um prédio, cara. Que não teve tempo de ser evacuado, sabe?
Não.
E joga.
Meu Deus do céu.
Cara,
não, e ele é tratado como... Não, tem, até tem. Quando a primeira vez que ele deita lá em Milão, a própria Rebecca Hall aparece no... E eu vou ficar chamando ela de Rebecca Hall, porque, pô, não é um personagem, né, cara? É ela.
Coitado, dá até dó, porque é uma excelente atriz.
Não, e sim, cara. Não, o Dan Stevens também é um ótimo ator, cara. O menino lá de...
Todo mundo é bom ator, na verdade, cara.
Cara.
Até o piloto maluco escocês lá, é irlandês, na verdade, eu acho que esse ator é irlandês. Que ele é o comissário de polícia lá do The Batman, ele tá no Andor também. Ele é bom, cara.
O Alex Ferns é bom.
Ele é bom,
O Alex Ferns é bom, o Brian Tyree Henry é bom. Até a menininha, aquele Hotel é boa também. Só, cara, tipo, eles dão personagens que são bidimensionais, né, cara? Não é nem que eles são, talvez, uni. Pô, é ridículo, cara. Eles não têm três dimensões, eles não têm motivação de fato. E fica por isso mesmo. E aí, quando eles chegam e discutem sobre as paradas, não. O Kong, ele é um controle de danos. Cara, pelo amor de Deus, o cara destruiu um pedação...
O Godzilla,
O Godzilla destruiu um pedação do Coliseu, cara. É, tá maneiro isso?
É.
Por favor, não. Não, ele vai consertar a Torre de Pisa?
Eu até entendo, assim, que quando a gente assiste Tokusatsu... Vai, vamos falar dos Super Sentai, né? Robô gigante, aí vem um monstro, destrói também a cidade, você não vê no próximo episódio alguém falando, olha, foram perdidas não sei quantas vidas na última luta entre o Megazord. Não tem, né? Isso faz parte de filme de Kaiju. Ninguém tá ali pra discutir as vidas humanas perdidas. Mas é bizarro. É muito esquisito.
Cara,
sabe?
Mas assim, ainda assim, dentro dos Kaijus do Japão, é parte da estética esse tipo de dar de ombro, sabe?
Uhum.
Aqui não, cara. Não, é só meio zoado.
É, só fica esquisito mesmo, assim. Principalmente pela forma como termina. E uma coisa também que eu acho que o filme não faz tão bem. E aí vai dentro de uma coisa que eu sempre elogio, né, no primeiro Godzilla lá de 2014, a questão da escala. Porque quando você coloca o Godzilla perto de um prédio, você tem uma noção de algo que você sabe mais ou menos o tamanho, aí você vê o Godzilla perto de um prédio, você fala, pô, o bicho é grande mesmo, né? Você vê ele perto de um navio, você tem a escala do tamanho do navio pra saber ali, ter a noção do tamanho do Godzilla. E muito das cenas do Kong são lá na Terra Oca, que é basicamente uma floresta.
É.
E aí você perde essa referência de escala, e tudo parece que, sabe, é um filme de monstro gigante, gente. A gente tem que ter noção de escala. Se você não trabalhar com escala, perde a graça. Ah, é só um macaco no meio da floresta, e aí pode ser qualquer coisa.
Eu acho zoado também o fato de os caras ficam falando sobre, ah, é a Terra Oca, não sei o que, são, a gente explorou 5%, talvez agora sejam 15%, não sei, acho que provavelmente não tem muita coisa que foi explorada além disso, mas cara, é muito parecido com o que a gente conhece da Terra, sabe?
Pelo lance só assim, tem lugar que a gravidade é diferente, não sei o que e tal.
É pouco, né? É pouco, né? Porque se assim, vocês estão falando que é um negócio tão, tão grandioso, tanta coisa ali e não sei o que, e tá lá Ratanabá, né? O cara lá, o Sandro Rocha, falando várias coisas, desesperado lá com o Barbacast, com o Monark falando sobre isso. Pô, irmão, eu queria ver alguma coisa a mais, porque só neonzinho, roxo e
É difícil levar a equipe de filmagem lá. Aí as condições climáticas não permitem, aí não dá pra mostrar tanta coisa. Tá vendo? Isso daí é uma coisa que, se tiver um outro filme, é uma coisa a ser explorada, né? A parte que ainda não foi mostrada. Mas ainda, eu vou além, né? Que é também desenvolver um pouco mais da mitologia desse universo, né? Existia ali uma tentativa de criar uma mitologia a partir do segundo filme do Godzilla, depois juntando com algumas coisas do Kong. Segundo filme do Godzilla tem todo o lance do King Ghidorah, por exemplo, tá lá congelado, né? Até se especulava que esse novo monstro que congela teria sido responsável por a gente ter o King Ghidorah congelado no Godzilla 2. E aí, não tem mais essa vontade de expandir a mitologia ou mexer mais com isso. Por isso que eu até brinquei lá, às vezes o próximo filme vai explicar que isso daí tudo é de origem alienígena, por isso todo o lance do monstro que engoliu a estrela. Mas eu não tô vendo mais essa vontade de criar uma mitologia. Na série Monarch até tem, mas é uma mitologia da Monarch, né? Da empresa Monarch, no sentido de trazer ali a origem deles e tudo. Mas eu sinto um pouco falta disso, e eu acho que isso também seria um caminho para seguir de forma diferente, para não ficar só nessa questão dos combates que não precisam de justificativa, só estão lá porque é só isso que se espera desse tipo de filme mesmo. Mas aí depende de criatividade, depende, e que eu acho que o filme não tá tão, essa galera não tá tão interessada nisso, sabe? Só tá interessada em realmente fazer qualquer coisa, entregar uma diversão escapista, e que não tem problema ser escapista, e completamente esquecível, sabe? Me divertiu? Me divertiu. Tem muito filme que me deixa puto de... Eu não consegui nem dar uma risadinha no filme, sabe? Se assistir aquilo completamente sem esboçar reação nenhuma. Nem que seja de raiva. Você assiste e fala, nossa, sério mesmo? Aqui não. Pelo menos me fez rir. Como eu falei, às vezes me fazia rir da bobagem e às vezes me fazia rir junto com. Porque o filme, naquele momento, era realmente pra te fazer rir. Então, nesse sentido, ok, cumpriu o objetivo dele. É o quinto filme, né? Daria para esperar um pouco mais do que meramente cumprir um objetivo que acaba se tornando até uma questão protocolar. Vamos lançar só para isso, o pessoal vai assistir, vai esquecer, vai gerar um certo interesse no momento de quem
gostou. Eu acho que
nessa
altura do campeonato não tem que esperar mais nada não, gente. Tá claramente, é isso aí que vai rolar e lamba os beiços.
Acontecer o que aconteceu com Transformers, né, cara? Chegar num momento que eu acho que tá muito próximo, no próximo filme chegou. Provavelmente, do pessoal simplesmente dar de ombros e falar, tá, já deu, gente. O último filme já tava de bom tamanho, precisava de mais um, sabe? E aí os caras, bom, é isso, né, gente? Acabou aqui, encerrou e daqui a alguns anos a gente faz um reboot.
E considerando o que aconteceu com Transformers, é um soft reboot, né?
Sim.
Na prática.
Sim.
Então, assim, pode ser que venha um filme que seja legal, que os críticos gostem e que não vá bem, como foi com Bumblebee. Mas o último, né, o Riso das Bestas, pô, já foi bem legal, né, cara?
É um filme,
ele foi abraçado
também,
né, cara? Não teve... As pessoas não odiaram ele. Foi bem de bilheteria, não foi?
Foi bem. Mas não, tipo, não chega nem perto do que era, em termos de bilheteria, os primeiros.
Sim, mas aí...
Michael Bay, que era uma coisa, assim, gigantesca, sabe?
Não, até... Eu acho que até os do Michael Bay mais recentes, que não foram tão bem assim, eles foram...
Ainda tinha uma bilheteria maior do que
uma bilheteria gigantesca. Era muito melhor do que Bumblebee e Riso das Bestas. Mas, cara... Também não tem como você ficar muito, muito refém dessa parada, né? A coisa tem que se renovar de alguma forma. E como são monstros, fica um pouco mais fácil, né? Você não tem apego aos humanos. Eu não vou sentir falta nenhuma da Rebecca Hall, não senti falta nem do cara lá da série de futebol americano, nem da Eleven.
Tem isso também, né? Os filmes, eles não têm apreço nenhum pelos personagens humanos, tanto que dificilmente você tem repetição de personagem. A gente teve no caso da Eleven, do Godzilla 2 pro Godzilla e Kong, versus Kong, aliás, pra criar ali. Falar, ó, gente, era no mesmo universo mesmo, tá? Foi um pouco pra isso. E aqui trazer de volta a Rebecca Hall, porque realmente é como se estivesse começando uma nova série de Godzilla e Kong. Só que pra um terceiro filme, cara, será que colocar o Adam Wingard de novo pra dirigir é uma boa ideia? Eu não sei, sabe? A não ser que ele tenha aí alguma ideia pra fechar essa história, mas eu acho que deveria chamar uma outra equipe, sabe? Chama uma outra equipe, ver o que, que os caras propõem pra uma nova aventura aí envolvendo esses personagens e bola pra frente, né? Porque, cara, não tem uma história gigante sendo contada aqui que mereça continuidade, sabe? Você pode fazer um próximo filme que já se posiciona como um soft reboot disso. Joga o filme no futuro. Passa um tempo aí, ó, faz muito tempo que o Godzilla não aparece, sabe? Dá alguma desculpa pra trazer uma outra vertente. Talvez nem usar o Godzilla. Pega o Kong só, não sei, sabe? Dá na mão de alguém criativo, dá na mão de alguém que possa trazer algo, acrescentar algo pra isso, sabe? Se for só pra mais do mesmo, a gente já teve mais do mesmo nesse. Aí complica. Mas é o grande problema desses filmes de franquia, de universo compartilhado, né? Chega num ponto que não tem muito mais a oferecer mesmo. É só o fanservice, é só a ideia de quero ver como ficou o meu personagem preferido de quadrinho nessa versão lutando contra outro personagem. É isso, sabe? Não tem muito mais a oferecer que isso. Godzilla vs Kong, Godzilla e Kong, vai total por esse caminho, que eu não sei se é um caminho que o público realmente está abraçando a ponto de fazer com que um novo filme seja feito. A gente já percebeu que o público está buscando coisas diferentes, né? Os filmes que têm saído agora, que estão fazendo sucesso, são filmes que até pouco tempo atrás os estúdios não queriam fazer porque o que estava dando dinheiro era super-herói. Agora a gente está vendo que o que está dando grana são filmes diferentes, cara. O público está buscando coisas diferentes. Mesmo que sejam adaptações de franquias, tipo Duna, por exemplo. Mas é uma coisa que, caramba, né? Um filme de ficção científica, cerebral, pesado, fez sucesso. Então, o público agora quer outras coisas. O público já se cansou de ser tratado como massa de manobra. De que, qualquer coisa que a gente jogar, esse povo vai aceitar. Chega um ponto que, tá bom, a gente cansou. Agora a gente quer outras coisas. Então, se essas franquias não souberem se adequar a isso, elas vão morrer, né?
Tá bom, né? Eu acho que tá
bom. E tá bom também se morrer, sabe? Pra depois voltar.
Morre, diabo. É. Não, cara, é porque tá chato, sabe? Eu fico meio... Eu me interesso mais pelo que os japoneses estão fazendo, cara. Sim. Eu quero ver Godzilla Zero. Eu quero ver, sei lá, outra versão do Kong. Algo que tenha realmente a ver com ser uma maravilha da Terra, sabe? Não um bicho porradeiro pra brigar com o Largato, tá ligado?
Sei lá. É. Mas
eu acho que saudade do Davi, né? Porque hoje, infelizmente, não consegui perguntar pra ele se ele sabe como alimentar um Largato. Todos os podcasts eu falei sobre, não consegui falar no Minus One e agora eu não consegui falar nesse, né? Mas fica um beijo aí pro Davi.
Bom, era isso que a gente tinha pra falar sobre Godzilla e Kong, o Novo Império. Se você assistiu ao filme, gostou ou não gostou, fala pra gente na área de comentários aqui no site. Ou também, se você tá ouvindo pelo Spotify, fala com a gente nas caixas de perguntas do Spotify. Você também pode falar com a gente nas redes sociais, facebook.com/cinealerta, @cinealerta no Twitter, X, né, ou @cinealerta também no Instagram. É isso, a gente volta daqui 15 dias. Se não me engano, daqui 15 dias é outro Alerta Spoiler. E é isso, gente. Valeu pela audiência e até a próxima.